No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Ministro da Justiça autoriza uso da Força Nacional em TI no Pará. Dados apontam redução nos casos de malária no Amazonas. Caminhos para o desenvolvimento sustentável no Tapajós é tema de debate. E escolas de Santarém recebem informação sobre educação ambiental.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
O Ministério da Justiça autorizou o uso por 90 dias da Força Nacional de Segurança Pública na terra indígena Cachoeira Seca, na região do Xingu, no Pará. A decisão foi assinada pelo ministro Flávio Dino e publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. Nela ficou atribuído o emprego da Força Nacional em apoio à Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, a partir desta segunda-feira, nas atividades e nos serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da proteção das pessoas e do patrimônio na área. A terra indígena Cachoeira Seca é uma área de 734 mil hectares, localizada nas cidades de Altamira, Placas e Uruará, segundo o Instituto Socioambiental UISA, e que foi homologada em 2016, depois de 30 anos de espera. O governo federal afirmou que o território esteve entre os mais desmatados no Brasil, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Entre 2008 e 2020, o território perdeu um total de 367,9 km² de floresta. A operação terá o apoio logístico do órgão demandante que deve dispor da infraestrutura necessária à Força Nacional de Segurança Pública, pontuou o documento. Além disso, a decisão informa que o contingente a ser disponibilizado obedecerá o planejamento definido pela Diretoria da Força Nacional da Secretaria Nacional de Segurança Pública dentro do Ministério da Justiça, com informações do G1 Pará. E dados da Fundação de Vigilância em Saúde apontam que os casos de malária reduziram no Amazonas. Apesar disso, a Fundação alerta que é preciso ficar atento, pois é nos meses de setembro e outubro o período de maior transmissão da doença. Acompanhe com Yuri Bezerra.
O Amazonas apresenta uma redução de 5,63% nos casos de malária registrados de janeiro a agosto deste ano, em comparação com o mesmo período de 2022. Os dados são da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, doutora Rosemary Costa Pinto, e faz o alerta para as medidas de prevenção, principalmente nos meses de setembro e outubro, que caracterizam a sazonalidade e a maior transmissão. A gerente de doenças transmitidas por vetores da FVS, Mirna Barata, explica que é durante o período da vazante dos rios que ocorre o maior número de casos.
A malária, ela é uma doença infecciosa febril aguda causada pela picada do mosquito anofelino. Estamos no período da vazante. É o período também considerado o período da sazonalidade da doença. Ou seja, com a vazante dos rios, ocorre pequenos criadouros temporários que se formam propício para a proliferação do mosquito darlinge, que é o principal vetor da transmissão da malária. É o momento, a malária tende a aumentar em todo o estado.
De acordo com os dados do Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica e consolidado pela FVS, o Amazonas registrou de janeiro a agosto deste ano 36.994 casos confirmados da doença. Durante o mesmo período do ano passado, foram 39.077 casos.
A transmissão se dá, a maioria das vezes, em área rural, podendo também ocorrer em áreas periurbanas de alguns municípios de alta transmissão. Os principais sintomas da doença são febre, dor de cabeça, tremor, suor intenso. Se você foi para uma área de mata, é fundamental que após esse período de 7 a 10 dias, sentiu febre, dor de cabeça, procure imediatamente o posto de diagnóstico e assim, se positivo, iniciar de forma imediata o tratamento gratuito pelo sistema de saúde.
A forma de prevenção da malária consiste no uso de roupas que protejam pernas e braços, tela nas janelas e portas, uso de mosquiteiros e repelentes. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra para a Rede de Notícias da Amazônia.
Aldeia Projeto Mapi, em Tefé, recebe ação social. A ação aconteceu neste domingo e, na ocasião, foram disponibilizados atendimentos especializados. Os detalhes com Hanna Clara.
Aconteceu neste domingo, dia 24 de setembro, na Aldeia Projeto Mapi, povo indígena caixana, localizada no quilômetro 13 da Estrada da Imade, em Tefé, no Amazonas, a ação civil social ACISO, organizado pela 16ª Brigada de Infantaria de Selva, em parceria com o Distrito Sanitário Especial Indígena do Médio Rio Solimões e Afluentes e lideranças indígenas da aldeia. A ação teve o objetivo de realizar atendimentos de pediatria, odontologia, ortopedia, ginecologia, psiquiatria, fisioterapia, além de corte de cabelos, palestras e orientações sobre a saúde bucal e também a respeito do Setembro Amarelo de combate ao suicídio. O capitão Victor Martins, um dos organizadores da ação, falou sobre a prestação de serviço aos povos indígenas pelo Exército Brasileiro e a parceria com o Distrito de Saúde.
A nossa finalidade é prestar apoio diverso à comunidade indígena local. A gente está aqui num dia especial com os alunos, né, da Escola de Formação Complementar do Exército. Ele, juntamente com os militares do posto médico de guarnição, está fazendo atendimento médico, diversas especialidades. Então é esse o apoio que o Exército presta, né, em comunidade, em parceria, né, junto com os órgãos locais.
A enfermeira Adriana Azurra, funcionária do Distrito de Saúde Indígena, falou a respeito da importância dessa parceria com o Exército para disponibilizar especialistas para atendimento aos indígenas.
Essa tem sido uma parceria muito importante, uma vez que o Exército Brasileiro dispõe para a nossa população indígena especialidades que muitas vezes é difícil nós conseguirmos. Então eles trazem esses profissionais para dentro da aldeia para fazer os atendimentos aos pacientes que necessitam. E também fazer encaminhamento posterior para se precisar de um atendimento mais especializado.
O ACIS é um conjunto de atividades de caráter temporário, episódico ou programado de assistência e auxílio às comunidades, promovendo o espírito cívico e comunitário dos cidadãos, desenvolvidas pelas organizações militares das Forças Armadas nos diversos níveis de comando, com o aproveitamento dos recursos em pessoal, material e técnicas disponíveis para resolver problemas imediatos e prementes. Marcela Caixana, moradora da aldeia Projeto Mapi, falou sobre a atividade atender os moradores da aldeia e também de outras aldeias que se localizam perto.
Então, é de grande importância para cada um de nós daqui na nossa aldeia e também outras, né, as lideranças também, para esse atendimento, porque aqui nós vamos sair cada um gratificante, né, é muito gratificante esses médicos hoje aqui com a gente, esse evento, a gente está muito agradecida por tudo.
O senhor Aldeves Cocama, morador da aldeia Nova Esperança, que se localiza no entorno da terra indígena Mapi, disse que a assistência médica dada pelo Exército em parceria com a CESAI é importante, porque até mesmo no SUS não se encontra médico suficiente para atender o povo. Além dos atendimentos médicos e palestras, o evento contou ainda com a apresentação cultural do povo caixana, um momento cívico de hasteamento da bandeira, apresentação da banda de música do Exército e jogo esportivo. A parceria das instituições nesta região tem promovido ações que vem trazendo melhor qualidade de vida para os povos indígenas. Da Rádio Rural FM de Tefé, no Amazonas, com a colaboração de Fábio Pereira, Hanna Clara para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Santarém sedia a primeira jornada de turismo e hospitalidade.
Jornal Amazônia é notícia. Ligando você à Amazônia.
Você sabia que alimentos plantados por agricultores familiares são mais saudáveis do que os comercializados por grandes produtores? Isso acontece porque eles são cultivados sem o uso de agrotóxicos.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Primeira jornada de turismo e hospitalidade discute caminhos para o desenvolvimento sustentável no Tapajós. O evento acontece no período de 27 a 29 de setembro no auditório do IFPA Campus Santarém. As informações com Daniela Pantoja.
O eixo de turismo, hospitalidade e lazer do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, o IFPA Campus Santarém, promove no período de 27 a 29 de setembro a primeira jornada de turismo e hospitalidade, construindo caminhos para o desenvolvimento sustentável no Tapajós. A programação visa discutir o futuro do turismo nas regiões do Alto e Baixo Tapajós, especialmente diante dos debates relacionados à 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas na Amazônia, a COP30, que acontece no ano de 2025 em Belém do Pará. A realização do evento é uma demanda antiga, no qual se observa a necessidade de ter informações voltadas para o desenvolvimento do turismo na região, e diante da realização da COP30, se faz necessário ampliar o debate sobre o turismo, principalmente como uma atividade sociocultural e econômica, como relata Cássia Farias, professora no campus IFPA Santarém e coordenadora do projeto.
A gente percebe, assim, tendo essa relação com o trade local, que já era uma demanda antiga de ter um evento que pudesse ter o compartilhamento de informações e ações voltado para o desenvolvimento do turismo aqui nas regiões turísticas do Baixo e do Alto Tapajós. E aí, quando nós tomamos conhecimento sobre a realização da COP30, que vai ser pela primeira vez sediada aqui na Amazônia, assim como a possibilidade de sermos subsede, né, Santarém ser subsede durante a COP30, visto que teremos um grande fluxo de visitantes, nós vimos como possibilidade de estar falando sobre a COP30 por dois motivos. Primeiro, por conta do conceito, né? Todo mundo fala sobre sustentabilidade e nós vamos estar nessa pauta, nós vamos realizar esse evento. É fundamental que nós tenhamos consciência disso e a atividade, como uma atividade sociocultural e econômica, que é o turismo, ele precisa estar fortalecido frente a essas discussões.
Cássia Farias destaca ainda como está dividida a programação, que inclui a participação de líderes e representantes de órgãos oficiais de turismo do Estado e dos municípios.
Primeiro dia, nós estamos pensando justamente para realizar esse debate, esse diálogo entre os gestores e representantes da Secretaria Estadual de Turismo, Secretaria Municipal de Turismo de Santarém, Secretaria Municipal de Turismo de Belterra e uma instância de governança de turismo da região turística do Alto Tapajós. Essa instância de governança, ela representa os 6 municípios que fazem parte da região turística do Alto Tapajós. O segundo dia já seria voltado justamente para essa questão da pauta ambiental, e aí nós sabemos que, pelo grande número que nós temos de unidades de conservação e que, de uma certa forma, são motivadas e são trabalhadas nessa vertente da atividade turística, nós fizemos o convite ao ICMBio de Itaituba para falar um pouquinho sobre as experiências que eles têm trabalhado no Parque Nacional da Amazônia. Nós também teremos a participação do ICMBio Santarém para falar um pouquinho tanto das reservas quanto da flora, né? Teremos também a participação da representante da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade. E no terceiro dia já vai ser voltado para um ambiente mais empresarial, trazendo um pouquinho das expertises, experiências do setor.
A programação inicia no dia 27, a partir das 18h40, no auditório do IFPA Campus Santarém. Para participar, os inscritos devem levar 1 quilo de alimento não perecível e uma garrafa PET. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando de Santarém, o município também vai sediar o Fórum Nacional de Ciência e Tecnologia. O evento deve promover o debate de temas prioritários da política científica e tecnológica nacional e também os desafios da região amazônica. Acompanhe com Lias de Costa.
Com o tema Desafios da Amazônia, acontece em Santarém de 27 a 30 deste mês, o Fórum Nacional de Ciência e Tecnologia, que vai reunir presidentes das 27 fundações de amparo à pesquisa, secretários estaduais de Ciência, Tecnologia e Inovação, representantes do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e de entidades e agências federais e internacionais de fomento à ciência, tecnologia e inovação. O evento deve promover o debate de temas prioritários da política científica e tecnológica nacional e sobre os desafios da região amazônica. O fórum é realizado pelo Conselho Nacional de Secretários para Assuntos de Ciência, Tecnologia e Inovação, o CONSECT, e pelo Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, CONFAP, em parceria com a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior Profissional e Tecnológica do Pará, o SECTET, e a Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisa da FAPESPA, como explica Marcel Botelho, presidente da FAPESPA.
E a FAPESPA, juntamente com a SECTET, estão promovendo este fórum que ocorre de 27 a 30 aqui em Santarém, oportunidade na qual teremos não pesquisadores, mas tomadores de decisão, né, gestores de ciência e tecnologia das fundações de amparo, das secretarias de ciência e tecnologia, dos ministérios de ciência e tecnologia e educação, estarão aqui em Santarém para continuar debates importantes para o fomento da ciência e tecnologia no do país.
Marcel destaca ainda a importância de discutir sobre a temática em Santarém.
Discutir a Amazônia precisa ser na Amazônia. Então, trazer para Santarém tem um elemento importante, não só simbólico, mas conjuntural, de você viver um pouco, sentir o nosso calor, ver as belezas dos nossos rios, a beleza da nossa população, mas também as suas dificuldades e o quanto a ciência e a tecnologia pode mudar a vida dessas pessoas. Então, a tomada de decisão, ela é um contínuo, ela não ocorre num único dia, mas este dia, estes dias aqui em Santarém, podem ser decisivos para mudar a mente, para mudar o coração dos tomadores de decisão.
No dia 27, considerado um evento de pré-abertura do fórum, deve ser realizada uma reunião entre os diretores científicos das fundações de amparo à pesquisa na Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, e uma visita ao Museu de Ciência da Amazônia. Solange Ximenes, vice-reitora da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, fala da importância da universidade dentro desta discussão de ciência e tecnologia na região.
A participação da universidade, ela é estratégica, sobretudo porque resgata o papel da universidade como agência de produção de conhecimento. Então, para nós, na instituição, isso de fato é muito importante. E temos a possibilidade de, num evento dessa natureza, reunir os nossos pesquisadores, produtores de conhecimento e as agências de fomento que estarão participando também, como a FAPESPA, a FAPEMIG e outras instituições vinculadas ao financiamento de pesquisas. Isso possibilita para os nossos pesquisadores o acesso a esses canais de financiamento e permite que essas instituições também conheçam a nossa região e possam promover editais em conjunto que permitam, né, essa rede de articulação entre os diferentes pesquisadores das diferentes regiões brasileiras, trabalhando temáticas comuns que promovam a melhoria da vida da nossa comunidade.
Segundo a programação do evento, no dia 28, além da abertura oficial com a presença das autoridades e atrações culturais, também deve acontecer um bloco de atividades sobre a Amazônia Mais 10, iniciativa que objetiva apoiar a pesquisa científica e o desenvolvimento tecnológico sobre a floresta tropical. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Invista na agricultura familiar. Compre de pequenos produtores e comércios locais, evitando maiores deslocamentos e incentivando a economia da sua região.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente. Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Educação ambiental é tema de debate em Santarém. Estudantes e educadores de 14 escolas da rede municipal e estadual participam do encontro. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Protagonismo de crianças e jovens em escolas, educação ambiental e mudanças climáticas, justiça climática e preservação das águas e a Conferência do Clima na Amazônia, a COP30, foram uma das temáticas abordadas durante o seminário de formação do projeto Escola d'Água em Santarém. Baseada na temática Santarém, Território das Águas, Desafios para a Educação Ambiental, a programação reuniu educadores e estudantes do ensino fundamental de 14 escolas da rede municipal e estadual de educação do município de Santarém, com o objetivo de capacitar profissionais da educação, crianças e jovens na área de educação ambiental e ainda apresentar as experiências inovadoras desenvolvidas pelas escolas. Edilson Barado, que faz parte do Grupo Ambiental Natureza Viva e do Fórum da Educação no Campo das Águas e das Florestas de Parintins, foi o mediador de um dos debates. Ele pontua a importância desse diálogo.
Em um evento como esse, para estar debatendo as mudanças climáticas e na Amazônia, né, em Santarém, que são territórios das águas, é de fundamental importância para que a gente possa levar a reflexão das consequências que a mudança climática tem causado na nossa vida. E a gente que vive na Amazônia vê constantemente o desmatamento, né, extração de madeira ilegal, de minério na Amazônia, que tudo isso causa aí as mudanças climáticas. climática, aquecimento do nosso planeta.
Para Marina e Assunção dos Santos, professora na Escola São José Operário em Santarém, o projeto Escola d'Água despertou no processo de ensino da instituição o cuidado com os recursos hídricos e ainda possibilitou a implantação de outras iniciativas na escola.
Bem, a Escola d'Água foi uma proposta que despertou no ano de 2022 esse olhar mais minucioso para a questão da água. Nós vivemos numa região, queiramos ou não, riquíssima em água, né? Nós temos recursos hídricos, nossos lençóis freáticos aqui, graças a Deus, são riquíssimos, e nós negligenciamos a questão da nossa vida saudável. Então, o que nós fizemos? A escola São José Operário, no ano de 2023, resolveu abraçar essa causa, levando a água para discussão, água escola, junto com a comunidade, e nós desenvolvemos o projeto Masterchef Kids da Alimentação Saudável. Essa pesquisa, né, dos nutrientes, vitaminas e da água que existe nos alimentos.
Kaique Miranda, aluno do nono ano da Escola Estadual Professor Aloysio Lopes Martins, também relata a importância do seminário e do projeto Escola d'Água.
Para mim, eu acho que é bom para a gente aprender um pouco sobre a conservação da água, a gente aprender mais sobre a paisagem e tal, as manutenções das águas, e que o ambiente limpo vai ajudar daqui para frente nosso futuro.
O seminário marca a implantação do projeto Escola d'Água em Santarém, uma mobilização que faz parte do programa internacional Ivarovski Wasserku, presente em todos os continentes. Um momento bastante importante de troca de partilhas, como reforça Bruno Maia, do Instituto Criança da Terra e coordenador da Iniciativa Global das Escolas d'Água.
Marca os 10 anos, né, do projeto Escola d'Água, desde que a gente teve a primeira reunião de planejamento aqui em 2013, aqui na UFOPA. Esse ano é um ano especial, né, por ser esses 10 anos e também pelo encontro que começa já com uma troca de experiência que eu tive a chance de mediar com a Escola d'Água da Índia. Foi o primeiro momento, depois da mesa de abertura, para o grupo daqui, para os professores, para os estudantes, todos envolvidos com o projeto Escola d'Água aqui em Santarém, conhecerem mais sobre uma outra Escola d'Água em outro país, lá na Índia, que eles já estão há 18 anos ativamente com o projeto Escola d'Água em diversas escolas.
Além das apresentações e mesas redondas, puderam participar de uma transmissão ao vivo com crianças do Brasil, Uganda e Índia. De Santarém do Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poletto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial.
Fim do marco temporal? O que vocês acham, amigas e amigos, da reação de lideranças do agronegócio à decisão por 9-2 no Supremo Tribunal Federal contra a tese do marco temporal, declarando com todas as letras que os juízes decidiram errado, indo contra a Constituição Federal? Vale a pena lembrar que a decisão final do STF foi no dia 21 e teve seu primeiro voto em 2021, dado pelo juiz relator do processo contra o marco temporal, deixando claro que essa foi a decisão dos constituintes. A partir daí, outro ministro pediu mais tempo para estudar melhor o processo e depois outro pediu tempo mais uma vez, fazendo que a decisão final saísse quase 2 anos depois do seu começo. Ainda assim, o pessoal do agronegócio julgou os juízes incompetentes e por isso teriam votado em favor de uma decisão contrária à Constituição. Afinal, quem conhece melhor a Constituição e a quem cabe zelar pelo cumprimento do que está estabelecido nela? As declarações raivosas dos senhores do agronegócio e seus representantes no Congresso Nacional indicam que eles julgam ser a própria Constituição. Se ela não estiver de acordo com seus interesses e vontade, ela deve ser interpretada em favor deles ou ser modificada. Em outras palavras, a declaração deles é essa: nós somos a Constituição e, por isso, nada pode ir contra a nossa vontade. Que se danem os direitos dos povos indígenas, quilombolas e de todo o povo definidos na Constituição, pois eles não podem atrapalhar ou impedir a realização da nossa vontade. Para que não se tenha dúvida sobre essa pretensão de poder absoluto, anunciaram que aprovarão o marco temporal no Senado e, se o presidente Lula vetar, derrubarão seu veto. A pergunta que não quer calar é essa: quem controlará e colocará sob o império da lei esses poucos senhores que ainda vivem o vale-tudo da colonização, da escravidão, da grilagem e tomada violenta de terras, e que, mesmo sendo poucos, usam esse poder para ter maioria no Congresso Nacional? Não temos dúvida. É justa a festa dos povos indígenas e, como nos 500 anos da história do Brasil ainda colonizado, garantirão seus direitos contra os privilégios das oligarquias.
Encerra aqui a edição de número 3.811 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Rana Clara, Yuri Bezerra, Liege Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leuço Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.